A Voz da América a transmitir em português dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá amigos, bem-vindos a esta emissão vespertina da Voz da América em português a partir de Washington, D.C. Hoje é quinta-feira, 13 de fevereiro de 2025, um dia frio apenas com 5 graus neste momento. Ao microfone na primeira meia hora desta emissão de 60 minutos está Ana Guedes, a produção é de Jean Faria e nas notícias vamos ter a Paula Alves Silva. E vamos aos títulos das notícias internacionais. O presidente dos Estados Unidos recebe hoje o primeiro-ministro indiano para conversações sobre migração, comércio e alianças. Afegão de 24 anos de idade atropela a multidão em Munique e deixa 28 feridos. Como sempre, os próximos 30 minutos estão centrados em Angola, onde o presidente João Lourenço, encontra-se já em Addis Abeba, onde no sábado assume a presidência executiva da União Africana por um ano. E 5 meses depois do governo angolano anunciar o envolvimento de altas figuras do Estado no contrabando de combustíveis, não há qualquer informação sobre o processo que parece estar parado na justiça.
O compadrio, o tráfico de influências, entre outros. Essas circunstâncias normalmente viciam certos casos por se tratar de altas figuras do Estado.
A ministra da Saúde admitiu em Benguela a existência do monopólio no tratamento hemodiálise, apesar do discurso contrário de concorrência do próprio governo. Economistas alertam para os perigos do monopólio.
Esta declaração que é feita de combate à corrupção, mas logo a seguir toma medidas contra a natura. Portanto, essa questão da afirmação do monopólio é perfeitamente a prática que contraria aquilo que é o combate à corrupção.
Falaremos também sobre o Dia Mundial da Rádio, que hoje se assinala. Fique connosco para ouvir estas reportagens da Voz da América. Mas agora vamos às notícias do mundo com a Paula Alves Silva.
O presidente norte-americano Donald Trump recebe hoje o primeiro-ministro indiano Narendra Modi para conversações na Casa Branca. A administração de Nova Delhi manifestou otimismo de que a visita de Modi anunciará uma parceria renovada e substancial. No entanto, os analistas disseram que haverá temas controversos a abordar sobre o comércio e a imigração, que estão entre as principais prioridades de Trump. O comércio é importante para ambos os países e ainda a Índia tomou medidas para demonstrar que está pronta para lidar com as preocupações de Trump, que nomeou ainda a Índia entre os países que são grandes abusadores de tarifas. Nova Delhi, que quer evitar tensões comerciais com os Estados Unidos, anunciou no início deste mês que iria reduzir as taxas de importação de alguns artigos que beneficiarão as exportações americanas, como motociclos e automóveis de luxo. Um condutor apontado pelas autoridades como sendo afegão, que pediu asilo na Alemanha, conduziu esta quinta-feira contra uma multidão em Munique, ferindo pelo menos 28 pessoas, algumas em estado grave. A polícia disse que as autoridades detiveram o condutor depois de terem disparado contra o carro, mas ele não foi ferido. O incidente ocorreu quando membros de um sindicato de trabalhadores de serviços realizavam uma manifestação. O autor do atentado tem 24 anos e aguarda há algum tempo pelo estatuto de asilo. Numa primeira reação, o chanceler Olaf Scholz condenou o ato horrível e acrescentou que este criminoso não pode contar com qualquer clemência, deve ser punido e abandonar o país. Por seu lado, o ministro da Justiça do Estado, Jorge Henrichshain, adiantou que procuradores estão a investigar o caso como um ato de extremismo e terrorismo. Nesta sexta-feira, o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, e o secretário de Estado, Marco Rubio, vão reunir-se com Zelensky à margem da Conferência de Segurança de Munique. O objetivo é discutir a intensificação da pressão de Trump para que a Ucrânia e a Rússia iniciem negociações para pôr fim ao conflito mais mortífero da Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Na quarta-feira, Trump falou separadamente com o presidente russo, Vladimir Putin, e com Zelensky. Trump disse que ele e Putin concordaram que é era hora de iniciar negociações imediatamente para acabar com a guerra. Enquanto Trump anunciava o seu acordo de negociação com Putin, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmou que a adesão da Ucrânia à NATO não era realista e sugeriu que Kiev abandonasse as esperanças de recuperar todo o seu território da Rússia e se preparasse para um acordo de paz negociado, apoiado por tropas internacionais. Os líderes africanos reunidos na Etiópia este fim de semana vão lançar um novo impulso para a reparação dos danos causados pela escravatura e pela colonização, mas podem contar com o bloqueio das antigas potências coloniais, que na sua maioria excluíram a possibilidade de reparar os erros históricos. Embora a questão das reparações tenha ganho força em todo o mundo, o mesmo aconteceu com a reação adversa. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que não está a ver isso acontecer e muitos líderes europeus opuseram-se sequer a falar sobre o assunto. Na cimeira da União Africana em Addis Abeba, os líderes planeiam definir uma visão unificada do que podem ser as reparações, desde a compensação financeira, o reconhecimento formal dos erros do passado, até às reformas políticas, devolução de terras e artefatos culturais. Homens armados no leste do Congo violaram centenas de crianças e recrutaram crianças soldados a níveis sem precedentes, afirmou o Fundo das Nações Unidas para a Infância na quinta-feira, à medida que o conflito na região rica em minerais se intensificava nas últimas semanas.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
O presidente angolano João Lourenço já se encontra em Addis Abeba, Etiópia, para a 38ª Conferência Ordinária dos Chefes de Estado e de Governo da União Africana, na qual será confirmado como o próximo presidente em exercício desta organização continental. É a primeira vez que um presidente angolano assume a liderança da União Africana. Numa recente entrevista à agência de notícias angolana, ANGOP, o ministro das Relações Exteriores disse que o governo perspectiva um mandato caracterizado por um compromisso com a governação colaborativa, a construção da paz e o empoderamento económico do continente. Teto António acrescentou que Angola deseja ser farol da esperança e progresso durante o seu mandato e enfatizou o facto de João Lourenço assumir a presidência da Organização Continental no ano em que o país celebra os 50 anos de independência, o que, para ele, é um profundo momento de orgulho e reflexão. No sábado, João Lourenço assume a presidência por um ano, substituindo assim Mohamed Ould Ghazouni, o chefe de Estado da Mauritânia. Os ouvintes da Voz da América devem estar recordados que em setembro de 2024, o ministro de Estado e chefe da Casa Militar do Presidente da República, Francisco Pereira Furtado, denunciou o envolvimento de altos dirigentes, incluindo os generais das Forças Armadas angolanas e comissários no contrabando de combustível para a República Democrática do Congo. Esta revelação foi feita dias depois de o governador da província do Zaire, Adriano Mendes de Carvalho, ter solicitado o apoio do presidente da República, João Lourenço, no combate ao contrabando de combustível, que classificou como um cancro e que prejudica o desenvolvimento económico e social da região. Desde então, desconhece qualquer desfecho do caso que se encontra na justiça, conforme nos diz o Kok Mokuta.
Apesar destas denúncias e pedidos de intervenção, até o momento não há informações sobre o avanço significativo nas investigações ou ações concretas para responsabilizar os envolvidos. Enquanto isso, a Administração Geral Tributária tem registrado alguns progressos e detenções. A sociedade civil e especialistas continuam a pressionar por transparência e justiça, enfatizando a importância de combater o contrabando de combustível para garantir a integridade econômica e a segurança nacional de Angola. Para o jurista Agostinho Canando, o processo não avança porque envolve figuras influentes que controlam o tráfico de influência e o compadrio no país.
É importante afirmar que muita coisa está a impedir de avançar, que acabam influenciando no não avançar deste caso. Circunstâncias como as políticas, o compadrio, o tráfico de influências, entre outros. Essas circunstâncias normalmente viciam certos casos por se tratar de altas figuras do Estado. E essas altas figuras do Estado têm um certo poderio, um certo poder de decisão, um certo poder de autoridade em relação aos órgãos de direito e aos órgãos de justiça.
Canando apela ao Poder Judicial para agir com imparcialidade em todos os processos independentemente de quem esteja envolvido.
Para os fazedores da justiça angolana, juízes, magistrados do Ministério Público, de entre outros, apautarem-se por uma justiça imparcial, célere, em prol e em benefício apenas da República de Angola e dos angolanos.
Já o jurista Manuel Cangundo alerta que derrubar o único ponto de rede do contrabando pode comprometer toda a estrutura, o que explica a resistência ao combate ao esquema.
O que significa isso dizer? Uma vez que este caso, siga trâmites normais e legais, é claro que vamos assistir aqui a uma sequência, a uma cadeia de quedas de indivíduos ligados ao executivo, quiçá, que pode mesmo, se calhar, colocar todo partido na prisão, ou pelo menos boa parte dele, se quisermos, boa parte do executivo, não é?
A Voz da América contactou o porta-voz da Procuradoria-Geral da República, procurador Álvaro João. Até ao momento, não obtivemos qualquer resposta. Coque Mukuta, Luanda.
São 12 horas e 11 minutos aqui em Washington. Vamos agora falar de saúde, porque o encerramento de clínicas do Instituto Angolano do Rim, por decisão do Ministério da Saúde, descortina um cenário de monopólios nos serviços de hemodiálise, com a empresa portuguesa Aquil a dominar uma área ligada à situação de pobreza no país. Esta empresa, com uma sucursal presente noutras atividades dentro do ramo da saúde, recebeu milhares de pacientes com insuficiência renal, cujo tratamento é financeiramente assegurado pelo Estado. Mas, apesar do discurso de concorrência, o monopólio está presente noutros setores. João Marcos.
Angola possui, dizem dados oficiais, mais de 3 mil pacientes com insuficiência renal. Cada um, grosso modo, efetua semanalmente 3 sessões de limpeza do sangue por meio de máquinas que fazem a vez do rim doente. O custo médio de uma única sessão é de 200 mil kwanzas, cerca de $200 norte-americanos. A palavra de ordem no executivo de João Lourenço é combater o monopólio, mas a ministra da Saúde, Silvia Lutukuta, afirma que o Instituto Angolano do Rim já teve a sua vez.
Os outros também funcionaram durante muitos anos e há questões contratuais e de preços que têm que ser discutidos e colocados na equação. Nós tratamos todos de forma igual, mas nós, com as responsabilidades governamentais que temos, temos que garantir que a hemodiálise é de qualidade para todos e com preço acessível.
Tão ou mais preocupante do que o monopólio em si, segundo o presidente do Sindicato dos Médicos de Angola, Mateus Adriano, é que a falta de prevenção favorece este cenário de escassez de concorrência.
A malária é uma das grandes causas. A hipertensão arterial, a diabetes, são outros fatores. O que se passa é que cada vez mais a população é mais pobre, tendo em conta o custo de vida que aumentou. E esta população pobre tem alguma dificuldade de comprar medicamentos para resolver o problema da sua saúde. Isto tem feito com que alguns doentes com hipertensão arterial acabam tendo insuficiência renal. Alguns doentes com diabetes acabam tendo insuficiência renal e principalmente a malária. Mas tudo me parece que isso é um negócio de altas individualidades do Estado, que interessa que tenhamos muita gente com insuficiência renal para continuarem a ganhar dinheiro por via essas empresas. O monopólio tem a ver com determinadas pessoas que vivem ganhando dinheiro à custa da morte de centenas de angolanos. Esse é o problema.
Da saúde para outros setores da vida do país, importa sublinhar que no fecho do ano passado, o novo comandante da Polícia Nacional, comissário-geral Francisco Ribas, mandou abrir um concurso público para acabar com o monopólio no fornecimento de material para cartas de condução. No setor alimentar, sobretudo com as importações, continuam a surgir denúncias destes interesses com grupos estrangeiros à testa do negócio. Nada que surpreenda o economista Alexandre Solombe, que fala em distorção do conceito de economia de mercado.
esta declaração que é feita de combate à corrupção, mas logo a seguir tomam medidas contra a natura. Portanto, essa questão da afirmação do monopólio é perfeitamente a prática que contraria aquilo que é o combate à corrupção. O Presidente comprometeu-se a fazer este combate, sim senhor, foi uma declaração de vontade, mas em termos práticos nós assistimos todos os dias à tomada de medidas que são contra a concorrência, e quando não há concorrência não há eficiência na alocação de recursos.
Ainda em novembro de 2024, o governo de Angola assumiu o desafio de defender e promover a concorrência enquanto forma de organização das atividades económicas. Benguela, João Marcos, Voz da América.
É meio-dia 15 aqui em Washington. Vamos falar agora do Serviço de Investigação Criminal Angolano, que apreendeu 7 contentores com grandes quantidades de equipamentos para mineração de criptomoedas na província de Colubengo e 39 carregamentos de quartzo no terminal do Lobito em Benguela, quando estava prestes a sair do país. 2 cidadãos chineses envolvidos na mineração de criptomoedas foram detidos, mas a polícia procura agora os donos dos contentores. Álvaro Lugero Andrade.
A apreensão dos 39 contentores de quartzo decorreu nesta semana após as autoridades suspeitarem da origem do mineral, de acordo com informações do Serviço de Investigação Criminal em Benguela, que acrescentou que ainda não se sabe a quem pertence o produto. O Novo Jornal diz saber que este mineral foi extraído da zona de exploração do Lobito e está envolvida num esquema uma empresa de cidadãos estrangeiros. A quantidade de quartzo apreendida tinha como destino a República da China. Ainda não foi detido nenhum elemento no caso, porém, diligências prosseguem para determinar os envolvidos, de acordo com o porta-voz do SIG Benguela, Francisco Vieira. Quanto ao material de mineração de criptomoedas apreendido na província do Ikolo e Bengo, foi encontrado na localidade de Catete, no interior de um estaleiro de uma empresa chinesa. No local, foram detidos em flagrante 2 chineses, por ato que configura o crime de posse de material de mineração de criptomoedas.
Voz da América, emissão vespertina em português. Estamos nos primeiros 30 minutos centrados em Angola, mas dentro em pouco vamos ter outros 30 minutos que vão ser apresentados por Álvaro Lugero Andrade, em que vamos falar, em geral, a África e o mundo. Esta é uma emissão que pode ser escutada em onda curta nos 13.630 e 17.655. Estamos também em FM com as rádios parceiras em Moçambique e na emissão Cabo Verde. Estamos também em FM em São Tomé e Príncipe, com a retransmissão local da Voz da América. A Voz da América em português está também, não esqueça, na internet, onde pode ouvir esta emissão, em voaportugues.com. Pode ainda seguir-nos nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube e X. A referência é a Voa Português. E se quiser receber as nossas notícias, reportagens, vá ao seu estado no WhatsApp, procure por Voa Português e subscreva ali o nosso canal.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
E amanhã o nosso África Agora tem como convidado o jurista Ângelo Nkuntumbula. Vamos falar sobre a capacidade da resposta dos países de acolherem cidadãos que sejam deportados dos Estados Unidos. Esperamos que se junte amanhã a nós para mais um África Agora. Assinala-se hoje o Dia Mundial da Rádio. No programa Washington Fora de Horas tivemos como convidado o diretor da Rádio Nova em Angola, que é uma parceira da Voz da América, João Pinto, e aqui trazemos um excerto da conversa com a Paula Alves Silva.
A morte da rádio já foi anunciada inúmeras vezes por especialistas ao longo
de muitos anos neste caso e na verdade continua bastante forte, sobretudo nas zonas mais remotas do mundo, onde é muitas vezes o único meio de comunicação social. Mas tem também, como se sabe, muitas dificuldades assim associadas. Em muitos países luta contra aquela que é alguma da castração da liberdade de imprensa, também alguma da sua independência, que é uma das raízes da rádio. Queria questionar-lhe com que dificuldades se depara neste caso na sua rádio, se depara com algumas dificuldades e como é que também olha para esse panorama?
Utilizou uma palavra que é muito importante, que é a castração das liberdades. Claro que em países como os nossos são necessários esforços adicionais para que se possa ter tudo o que se pretende. Não tem sido muito fácil, até porque a rádio não é só feita pelo aprendizado que os jornalistas têm, é também feita pela educação da sociedade. E a sociedade angolana vem de aspectos muito concretos, né? Portanto, vem de regime, de um regime que, como toda a gente sabe, tem um modo próprio de pensar. As pessoas são muito fechadas e acham que tudo aquilo que se fala, quando se vai à busca da verdade informativa, ou se vai à busca de um pequeno contraditório, que é sempre contra um status quo que está instaurado. A verdade é que nós, portanto, vamos fazendo o percurso, abrindo uma avenida que nos possa possibilitar em que cheguemos com a maior diversificação de informação possível. Não tem sido assim tão fácil, e principalmente devido à polarização política. Hoje as pessoas vivem muito da polarização política em Angola. Se não és deste lado, és do outro lado. E são esses contornos que se pretende, de uma maneira pedagógica, de uma maneira em que se possa fazer com que todas as pessoas tenham opinião, tanto que optamos por um slogan que é todos falam e todos ouvem, no sentido de podermos ter toda a gente a abordar os principais assuntos da nação. Como sabe, também aqui é preciso tudo, ter cartas para termos reação daqui e dali. As pessoas com cargos públicos normalmente não são abertas para poderem dar uma informação que se necessita. São alguns aspectos que, de alguma forma, ainda não permitem com que se possa chegar com a abordagem necessária. Muita especulação, e então é preciso fugir dessa área da especulação e podermos ser rigorosos naquilo que informamos. Entendemos que seja um processo. Hoje Luanda, em concreto, está com perto de 40 rádios, mais ou menos, mas é preciso trabalhar mais para que, de facto, a formação técnica que se tem nas universidades e, sobretudo, a educação social e da comunidade, ela consiga, de alguma forma, absorver o que nós aqui tentamos fazer.
Abrimos a revista esportiva da Voz da América na Europa, hoje, dentro de sensivelmente 2 horas, no Estádio do Dragão, em Portugal. O Futebol Clube do Porto começa a jogar o seu futuro na Liga Europa. Os Dragões recebem a Roma na primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final, 6 dias depois de terem resgatado no mesmo palco, ao cair no pano, um empate diante do Sporting para a Liga. Outros jogos desta quinta-feira: o Guiliose contra o Ajax, Fenerbahçe contra Anderlecht, Ferencváros contra Vitória Pilsen e Midtjylland contra a Real Sociedade da Espanha. Ontem o Benfica de Portugal foi a Mónaco ganhar por 1-0 e garantiu assim uma vantagem, embora curta, para o segundo jogo. Mas no Estádio da Luz tem tudo para ultrapassar este play-off e chegar aos oitavos de final da Liga dos Campeões. Para a mesma prova, o Sporting perdeu em casa frente ao Dortmund na terça-feira por 3-0. Outras partidas de ontem: Bruges da Bélgica ganhou o Atalanta da Itália por 2-1, o Feyenoord ganhou o Milão por 1-0, Celtic perdeu frente ao Bayern de Munique por 1-2. De notar que depois do jogo Feyenoord de Milão, o técnico Sérgio Conceição do Milão não aceitou de bom grado o facto de ter esperado 20 minutos para a conferência de imprensa e, depois de ter perdido, a conferência de imprensa dele foi apenas 30 segundos. No Brasil, ontem, num jogo que colocou frente a frente o Flamengo e o Botafogo, os dois finalistas, a Supercopa ganha pelo Flamengo há algumas semanas no Cariocão, terminou com uma lamentável cena de pancadaria em pleno relvado entre os jogadores das duas equipas. Houve socos, cotoveladas e até quem saiu do relvado com a boca a sangrar. No terreno do jogo, o Flamengo venceu por 1-0. Em Madrid, uma reunião de Vinícius Júnior com representantes de um clube árabe incomodou o Real Madrid. Apesar de dizer que ama o Real Madrid e que desfruta ao jogar pela equipa, o certo é que Vinícius Júnior está a considerar seriamente uma proposta irrecusável da Arábia Saudita, segundo a Rádio Marca. Ele terá até estado presente numa reunião com altos representantes da família Real Saudita. A oferta feita ao avançado brasileiro é de 1 milhão de euros de salário por 5 temporadas. A reunião incomodou os dirigentes do Real Madrid, que talvez irão agora pedir explicações a Vinícius Júnior. Uma nota na NBA, Kevin Durant, extremo dos Suns, atingiu mais um marco na sua carreira, desta vez ao tornar-se no 8º jogador da história da competição a alcançar os 30 mil pontos. Aconteceu na derrota dos Suns diante dos Grizzlies, por 112-119. Apesar de ter sido o melhor pontuador do encontro, com 34 pontos, o desempenho de Durant não foi suficiente para evitar o deslize da sua equipa.
E vamos falar agora da Guiné-Bissau, onde um grupo de dirigentes autodenominados inconformados do Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde, o PAIGC, defendeu a necessidade de clarificar, de momento, a liderança do partido antes das próximas eleições legislativas e presidenciais previstas para novembro próximo. A posição dos inconformados foi transmitida à imprensa por um dos membros do grupo, Carlos Nelson San, depois da entrega de uma carta datada de 4 de fevereiro ao presidente do Conselho de Jurisdição e Fiscalização do BAIJC, Ali Idjazi. A carta foi assinada por um grupo de 13 dirigentes do BAIJC. Carlos Nelson San explicou aos jornalistas que o grupo não está a solicitar a convocação do Congresso antecipado, contudo disse que tudo vai depender do pronunciamento do Conselho Nacional de Jurisdição e Fiscalização do Partido sobre a suposta incompatibilidade de funções do líder do PAIGC, Domingos Simões Pereira. O grupo solicita ao presidente do Conselho Nacional de Jurisdição e Fiscalização a avaliar as declarações do presidente do partido, Simões Pereira, segundo as quais teria dito que se prepara para assumir interinamente as funções presidente da República, pelos motivos que indica, nomeadamente o da vacatura do cargo, por mandato presidencial se chegar ao seu termo, no dia 27 de fevereiro. O grupo liderado pelo presidente da Comissão Política do PAIGC para o setor autónomo de Bissau, Mário Moçanta Silva, entende que os motivos indicados não colhem e que o propósito manifestado coloca Simões Pereira numa situação de incompatibilidade para continuar a exercer funções de presidente do PAIGC. A Voz da América está a tentar obter a reação da direção do PAIGC.